Podcast Folha PE. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Quanto tempo, agora diretamente da sua esquina, tudo bem?
Tudo bem, Renê, você estava comentando antes de começarmos a gravação, você está com uma cara boa, está com uma felicidade, está com uma alegria grande, você continua aí na Áustria, como é que está? Conta pra gente aí rapidinho.
Estamos entrando no outono, época onde a natureza começa a descansar, folhas ficam amarelas, caindo. O clima vai mudando, o coronavírus vai voltando aqui aos poucos. Mas, assim, de uma forma geral, a vida está na rua, ninguém usa máscara por enquanto, só em lugares fechados. Os números são baixíssimos se comparados com o Brasil. Você tem 700 casos em toda a Áustria por dia, com baixíssimas internações. Mas estamos aqui, graças a Deus. Após 9 meses, nos reencontramos e estamos felizes. E você, Valdênio, como é que você está aí, meu amigo?
Rapaz, tranquilo, aqui a gente vai no ritmo que dita a pandemia, né? Mas assim, com coragem, bastante coragem, a agenda está funcionando a todo vapor, as pessoas estão vindo, a gente está seguindo ao máximo, procurando seguir ao máximo os protocolos de segurança, todo mundo com seus chinelinhos, ninguém entra com sapato de fora, então chinelinho, cada um ganha o seu chinelinho, usando máscara, muito álcool, qualquer lugar que a gente vai tem álcool à disposição para passar nas mãos, na cabeça, onde seja você quiser. Olha como é que tá brilhando minha cabeça. Eu passo álcool nas mãos, aí passo aqui na careca. Rapaz, é uma sensação tão boa, um frescor tão bonzinho na cabeça, é espetacular. Mas a gente tem convidado especial, Rony, hoje.
Apresente por nossa favor amiga, a nossa amiga. Hiper, mega, super, delta, convidada, Adriana Ruspoli.
Rapaz, é Adriana Ruspoli, nossa amiga aqui, Relações Internacionais do Grupo C Educacional. Seja muito bem-vinda, minha amiga Adriana.
Gente, depois dessa apresentação eu fiquei, tô incrível. É um prazer estar aqui com vocês, participando pela primeira vez, né, desse encontro do Sextou. Ah, morrendo de inveja do cônsul lá na Áustria, né? No outono, com aquelas folhas caindo, né? Super feliz hoje.
Que bom, Adriano. O prazer é nosso. Você também. Aliás, a gente demorou, né, Valdênio? A gente estava no programa 100 alguma coisa, demoramos muito para lhe convidar, viu, Adriano? Mas é um prazer tê-la conosco. Você faz um trabalho incrível no Grupo C Educacional, que fez uma grande aquisição esses dias, não foi?
Olha, a gente ainda não está muito informada a respeito, mas eles fizeram uma negociação com a Lort, né? E para comprar essa instituição que traz várias unidades, vários alunos, é o grupo que não para, né? Sempre crescendo. É uma coisa assim que eu tenho orgulho da direção nossa, porque em meio à pandemia, eles são controlados o suficiente para ter fôlego, para investir numa investida dessa, né? Gerar mais emprego, gerar mais oportunidades. E também tem uma universidade, uma faculdade em Rondônia também, da área de medicina que eles compraram. Então, a gente está expandindo, está no Brasil todo, o que é motivo de orgulho nosso, né? Então, por enquanto é só isso.
Você é a diretora hiper mega responsável pelas relações internacionais.
Hiper mega, foi fantástico essa. Eu sou responsável pelo setor de relações internacionais, sou eu que fico agitando os alunos para saírem do Brasil, para melhorarem o currículo dele. Porque eu acredito que quando você sai da sua zona de conforto, as coisas mudam. Você começa a pensar de uma forma diferente, você se aperfeiçoa, mesmo não fazendo nada, só em aprender um outro idioma, conhecer uma outra cultura, ver como as pessoas fazem e agem no dia a dia, diferente do nosso, já começa a mudar. E a gente tem vários alunos que tiveram a vida transformadas, né, através do intercâmbio. Então, eu morro de paixão por esse setor. Foi um presente que o Dr. Janguia me deu, né, quando me contratou. Né?
Então, que legal, essa... que legal. Eu sei que vocês têm parcerias com várias universidades pelo mundo, não é isso? Com a Espanha. Conta para nós.
Temos. No Brasil, a gente tem em todos os continentes, praticamente. Agora, a parceria mais forte é sempre com Chile, Argentina, Portugal, Espanha e Alemanha. Né? A gente agora está querendo desenvolver para o lado da Eslovênia. Então, graças ao senhor, a gente ficou sabendo de várias oportunidades que a Eslovênia oferece e a gente quer aproveitar esse tempo e educar a comunidade e os nossos alunos do que a Eslovênia tem para oferecer. Várias oportunidades, né? Um novo idioma. Por incrível que pareça, eu tenho a filha de uma colega de infância que está lá na Eslovênia fazendo o MBA dela.
Olha só que legal. Mas é isso, hoje o mundo... Apesar da pandemia ainda, né, ele não tem barreiras. A gente está gravando aqui, né, o EAD hoje, né, as reuniões. Antigamente, eu estava falando com o Valdênio no outro programa, a gente queria fazer reunião com vídeo, né, em outros lugares, o pessoal te olhava meio torto. Hoje é aceito por todo mundo. Né? Você pode até estar quase de pijama e você está fazendo as suas reuniões. Né?
É verdade. Essa é a vantagem, né?
Pois é, era uma das coisas que a gente estava conversando antes de começar a gravação, justamente isso, né? Antigamente você via, poderia ser uma opção você ter aula EAD, né? Você fazer uma palestra EAD, não, mas uma palestra, eu vou pagar, eu vou entrar, não é tão legal. Então, com a pandemia, foi a única opção de você manter esse contato, manter o aprendizado, era através do ensinamento à distância, né? Do ensino à distância. E, meu amigo, rapaz, aí funcionou, e funcionou bem. Né? E eu acho que chegou para ficar, chegou para quebrar barreiras, para quebrar preconceito. Então, todo mundo percebeu que dá para fazer, que funciona, que dá para interagir. Então foi um dos lados positivos da pandemia, que a pandemia trouxe, foi acelerar esse processo, acelerar essa aceitação. Então muita tecnologia também foi aperfeiçoada, foi desenvolvida para poder manter esse aparato, manter essa comunicação. Graças a Deus.
Antigamente, quando você queria fazer uma reunião assim, o pessoal falava, pô, esse cara não tem dinheiro para me visitar aqui, né? Ou é pirangueiro, né? Cara,
era verdade.
Né? Agora não, todo mundo aceita, todo mundo atende em casa, né? Tem a criança pulando em cima, tem o aquário borbulhando atrás, a panela queimando, e o cara está fazendo a reunião tranquilamente, quer dizer, quase tranquilamente, né? Então... é uma nova realidade. Eu gosto dela. Eu gosto do presencial. Eu gosto do contato. Eu sinto também falta, né? Mas eu aproveitei essa pandemia também para me reorganizar e fazer... Estou na fila do banco. Eu estou passeando. Estou resolvendo minhas coisas. Quer dizer, eu não gasto mais com estacionamento, muito com estacionamento, com deslocamento, com trânsito. Toda aquela loucura. O que é uma vantagem também, né?
Não, e o pessoal está falando que a gente adiantou em 5 anos... A programação do EAD, das atividades online, né? Então, a gente foi forçado a acelerar. Graças a Deus, o Grupo C já estava caminhando nisso. Quando entrou na pandemia, a gente automaticamente já acionou as atividades online mais do que já tinha antes. Então, para a gente não afetou tanto. Mas muita gente teve que correr atrás do prejuízo, muita gente não estava preparado. Mas facilita demais a vida da gente, né? Bastante.
Mas assim, ô Valdênio, eu tenho uma coisa, quem é Adriana Ruspoli? Quem é a pessoa Adriana Ruspoli? A gente já sabe que ela é hiper mega executiva do Grupo C, né? Ela vai ganhar uma promoção depois desse sextou, viu? Uma promoção de mais trabalho, viu?
Pois é, passando.
A coisa mais fácil do mundo é falar de Adriana, porque é uma pessoa que todo mundo ama dentro do grupo, Seja por professores, sejam por alunos, sejam por colegas de trabalho, é impossível você falar dentro do grupo, e a gente está falando isso em nível nacional, né, que não, pessoas que não conheçam a Adriana. Então é uma pessoa que realmente...
Continua, estou gostando.
E não é da boca para fora. Não é da boca para fora. Todo mundo realmente ama a Adriana e tem um carinho muito grande por ela. É muito fácil, é muito fácil.
Mas, ô, Adriana, o passarinho me contou que você tem um pé na realeza, né? Conta para nós.
Valdênio!
Você tem um pezinho lá com a Rainha Elizabeth?
Sangue azul.
Como é que é?
Sangue azul.
Olha, da última vez que eu me cortei, ele continuava vermelho. Não, não, eu tenho orgulho da história da minha família, realmente, né? Ah, o meu avô e o irmão dele foram heróis de guerra. Eles lutaram com a Folgore na Segunda Guerra Mundial. Tanto que hoje, se você for a Roma, tem uma avenida chamada Via Fratelli Ruspoli, em homenagem ao meu avô e ao irmão dele, né, o Mariscotti. Realmente tenho, eu faço parte, eu não gosto muito de falar nisso, não, mas eu faço parte dos Príncipe Ruspoli de Poggiosuasa, né, que é uma família extremamente tradicional. A gente, ao meu lado da família, o terceiro homem da família, ele normalmente se tornava um religioso. Tanto que a gente tem papas na família, tem freiras que foram canonizadas. Mas um deles se rebelou e foi lutar com Garibaldi, né? Então, eu sou do lado rebelde da família. E tem várias histórias contando. Tenho orgulho também de contar que quando meu avô foi morto em El Alamein, a minha avó, viúva, ela recebia os alemães, fazia festa com os alemães, porque ela era, meu avô era um diplomata italiano, e recebia pessoas na casa dela para saber informações, enquanto que no porão ela abrigava judeus. Então ela salvou muitos judeus nessa Segunda Guerra, né? E tem muita história aí por diante, mas é verdade. Valdênio falou demais.
O que eu falo é o seguinte, eu gosto de genealogia.
Começa de bastidor, né, Ranier?
Mas eu brinco o seguinte, eu também gosto de genealogia, já tem também todo... na família sempre tem que ter um louco que gosta de genealogia, né? Porque
é verdade.
Não tem fim, né? Mas assim, eu acho que é importante a genealogia, a história da família, para a gente valorizar os antepassados e para a gente entender como a gente chegou aqui nesse mundo, né? E também
isso é verdade.
Um pouquinho da nossa missão. Então, obviamente, esse resgate histórico, eu acho que hoje em dia com a internet, até com a facilidade de você buscar informações, a genealogia é um prato cheio, que não tem fim. Você sempre vai descobrir uma história, alguma coisa, um fato, né? Enfim. E eu acho muito divertido, por isso a brincadeira, viu? Mas é muito interessante, né, Valdênio?
Eu acho uma coisa interessante, Renê, você tocou num ponto importante, porque quanto mais você conhece os seus antecessores, quanto mais você conhece a sua história, mais você está fortalecido para algumas crises, como a que a gente passou agora da pandemia. Então, acho que é pertinente a gente falar sobre isso. Estamos aí no Setembro Amarelo, então a gente fala desse movimento aí a favor da vida, contra doenças como depressão, por exemplo. Então, quanto mais fortalecido, mais conhecedor da sua história, por que que a gente está aqui, mais facilmente ou menos penoso você passa por esse processo. A gente vinha conversando, não vou dizer jogando conversa fora, não foi, Adriana, mas a gente vinha conversando um pouquinho sobre isso, né, sobre a importância, sobre a presença da família, sobre os jovens de hoje realmente têm um pouco de dificuldade com relação a isso, eles não se aprofundam, de uma maneira geral, não existe esse incentivo de aprofundamento sobre quem eram, sobre quem são, por que que a gente está aqui. Foi uma conversa interessante.
Diga. Em 2009, porque a família espalhou muito, então, à medida que vai casando, vai mudando o sobrenome. E eu sou muito família, eu gosto... você não precisa estar em muito contato, mas a gente precisa saber quem é, de onde veio, saber a história da família. E eu tenho uma prima em São Paulo, que ela tem o Castelo Ruspoli em Vianello, que é uma cidadezinha a 80 quilômetros de Roma.
Muito, muito belo, por sinal. Eu acompanhei ele nas fotos do Facebook. Ah, lindo, maravilhoso.
É, então a gente fez a reunião em 2009, atualizou a genealogia nossa, apresentou a família, os mais novos, né? E começou a ver coisas na nossa família que a gente não sabia. A gente tem uma cidade em Cuba que se chama Ruspoli, porque teve um ancestral nosso que morava lá. Então, está muito disperso e a gente precisa realmente disso. Faz a diferença, como você falou, no dia de hoje. Você saber quem você é, de onde você veio, porque ajuda você a saber para onde você vai. Você tem uma responsabilidade, entendeu, com o nome que você carrega, né? Ajuda você a dar uma direção, né, no que você pode fazer, aonde você deve ir. Tanto, e isso foi outra coisa que a gente falou, tanto na nossa linhagem humana como na espiritual, né? Que faz falta, é o que está fazendo falta hoje em dia na vida das pessoas. É algum sentido espiritual, né? Que a gente comentou, não foi, Valdênio?
É bonito isso daí.
Isso, exatamente. Eu assim, quando a gente fala em fé, né, é uma coisa muito mais ampla.
Não, eu brinco com o Valdênio, que o sextou é a nossa terapia, né? A gente usa isso daqui para rir, para se divertir. Mas eu digo para vocês, essa pandemia ela deixou todo mundo deprimente e deprimido. E eu fiquei também. Você não pode sair, você fica bombardeado de notícias ruins e números, e sobe, e vai, fica em casa, vai passar, não vai passar. Quer dizer, o ser humano não foi feito para ele, é um indivíduo para interagir, né, com outras pessoas, com emoção, né? Tem a questão espiritual que é importante. Eu acho que esse foi um dos fatores da pandemia que fez com que algumas pessoas também valorizassem mais. Algumas acabaram, a gente até brincou, né? Muitas se separaram até, porque a família foi demais. E outros acabaram valorizando mais a família e a religião tem um papel importante. Mas tem outros também que começaram a ficar o dia inteiro em casa e olhar para em volta e falaram que não era bem isso que eles queriam, né? Tem todos esses efeitos também, né?
Isso é verdade.
Considerando, você falou, eu lembro de um meme que estava rolando na internet. E aí um camarada dizia assim, rapaz, olha, depois... Pois é, ela é legal, rapaz. Eu achei muito interessante, tem uma conversa concisa. Ela é muito, muito legal mesmo. Foi muito bom conhecer a minha esposa durante essa pandemia. Né? É um meme que rola na internet, onde o camarada ali passou 20 anos se encontrando esporadicamente durante a noite com a esposa, e na pandemia ele foi obrigado a ficar realmente ali em contato. Então, conseguiram retomar a conversa, aquela coisa toda, e houve o reencontro. Para algumas famílias, realmente, isso não foi... Isso teve efeito contrário. Né? Alguns realmente resolveram colocar um ponto final, felizmente.
Nós temos que aproveitar que está chegando uma chamada internacional do nosso correspondente de Buenos Aires, o nosso mais argentino pernambucano, Jaime Bessemann, né, Valdênio?
Chega mais, Jaime.
Boa tarde, Sexto Descontraído Radiofolia, queridos Rainier e Valdênio, aqui Jaime Besserman de Buenos Aires, Argentina, com as últimas notícias para meus queridos amigos de Pernambuco e de Recife, Radiofolia. Notícias não muito boas em quanto ao Covid, muitos casos novos em províncias como Terra do Fogo, Rio Negro, Santa Cruz, Mendoza, Jujuy, Santa Fé, Salta, muitos casos novos com ressurgimento do coronavírus nessas cidades, apesar de que a gente não tem voos domésticos e não tem trânsito de ônibus para comunicar a grande capital de Buenos Aires e a grande Buenos Aires com o resto das províncias, muitas províncias fechadas para o trânsito de fora. E apesar dessa situação, muitos novos casos, a gente tem um promédio quase de 10 mil casos por dia em total, no país todo, uma quantia que va a llegar esta sexta-feira mais ou menos a 590 mil, perto dos 600 mil casos, mas com a boa notícia que temos quase 75, 80% das pessoas recuperadas e o resto em tratamento. Temos muitas pessoas recuperadas e nossa taxa de letalidade está no 2% dos casos, com a infeliz quantia de falecidos de quase 12 mil pessoas. O resto, vocês sabem que semana passada tivemos uma greve muito importante da polícia na província de Buenos Aires, que foi resolvida com um aumento salarial, mas o problema agora para a província de Buenos Aires é afrontar o resto de reclamos salariais das pessoas que trabalham na área pública, como ser saúde, educação, transporte. E para cobrir esses gastos, o governo nacional tirou da grande capital de Buenos Aires uma quantia de 1 e pouco% do sistema de distribuição federal de impostos, com o qual a cidade de Buenos Aires perdeu quase 31 bi de pesos, coisa que atinge muito a cidade de Buenos Aires e que reflete também algum conflito político entre governo e oposição, porque a cidade de Buenos Aires está sendo governada pelo senhor Rodríguez Larreta, que é do partido opositor ao governo, o partido de Juntos pelo Cambio, do qual Macri era o presidente. Então, não simplesmente temos um problema econômico e de orçamento, sino hoje ainda, sumado a isso, um problema de tensões políticas entre o governo nacional e a capital federal, onde continua quase tudo aberto, com uma grande disputa entre o ministro de Saúde Nacional e o governo da capital, porque Buenos Aires tem bares e restaurantes abertos com serviço nas calçadas, mas isso está muito criticado pelo governo nacional, dizendo que não era o momento de abrir tantas coisas, mas realmente as empresas de bares e restaurantes estavam falindo todas e se precisava dar uma mão para essas pessoas poder continuar trabalhando. Pelo resto das coisas, hoje será um dia definitivo nas mudanças na justiça argentina, porque o Senado, última quarta-feira, começou a tratar a remoção de alguns juízes que foram nombrados pelo governo de Macri, que esse governo quer tirar pelos casos de associação a processos de corrupção. Então, a área política meia conturbada nessa semana aqui na Argentina. Também temos que destacar que no BIDI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi elegido um candidato do governo de Trump, do governo americano, o senhor Claver Carone, um advogado espanhol de origem cubano, mas radicado em Miami, que tinha um grande cargo no governo americano também. E por primeira vez não teremos um presidente do BIDI que seja um latino-americano propriamente falado. Hoje a Argentina deixou assentada uma coincidência com as múltiplas e respeitadas vozes de diferentes áreas políticas e acadêmicas e sociais que expressaram que a América Latina e o Caribe têm uma tradição de ter um representante da América Latina propriamente dita e hoje o BIDI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem escolhido um representante do governo americano. Pelo resto das coisas, a economia também complicada. Essa semana foram lançadas novas normativas para compra e venda de divisas estrangeiras, do dólar, que aqui na Argentina é uma moeda muito procurada para garantizar as poupanças das pessoas que não acreditam muito no valor do peso. E isso está levando à geração de um mercado paralelo ou preto do dólar, que vai atingir valores altos. Pelo resto das coisas, levando esa situación bastante crítica en la economía argentina en esa semana. O resto, todo bien por aquí, mandando un cumplimiento bien fuerte a todos mis pernambucanos de corazón y un grande abrazo para nuestros queridos Valdenio Rodríguez y Rainier Michael, queridos amigos de la. Fuerte abrazo para vocês. De aquí de Buenos Aires, Jaime Besserman.
Chico Jaime, sempre descontraído, inteligente, reverente, Valdênio.
Grande Jaime, obrigado pela sua mais uma participação espetacular. Rani, a gente vai ter também Betânia Ferreira?
Não sei, será que Betânia na linha? Alô, alô, alô?
Betânia está aí? Não Cuidado sei. Com a língua.
Olha.
Olá, pessoal. Precisamos ter muito cuidado, um cuidado todo especial, eu reforço, com a nossa língua portuguesa. É certo que nós, no dia a dia, podemos relaxar um pouco, mas não relaxar tanto quanto às vezes desejamos. É por isso que hoje vamos comentar sobre as palavrinhas resto e restante. Elas são palavrinhas com um significado bem curioso. Você já prestou atenção bem direitinho ao sentido dessas duas palavras, resto e restante? Pois é, precisamos ficar bem atentos porque elas têm sentidos um tanto diferentes, mas as pessoas às vezes nem se dão conta da existência dessa diferença de sentido entre essas duas palavras. Muita atenção! Resto é aquilo que não serve mais. E então? Como assim? Um exemplo, o resto da comida. Mas eu não posso dizer o restante da comida? Calma, eu posso dizer o resto da comida e o restante da comida, mas dependendo do contexto. Aí, para chamar a atenção, eu explico assim, de maneira bem leve. O resto vai para o lixo. O restante vai para a geladeira e amanhã vira R.O., o restante de ontem. Vamos fazer um acordo? Evite dizer, por exemplo, o resto da turma ficou no auditório, o resto da família não pôde vir, o resto do assunto fica para amanhã, porque é como se não prestasse se eu pegar ao pé da letra, se eu pegar o sentido real mesmo da palavra. É certo que em linguagem cotidiana, conforme eu já falei, você pode fugir um pouco às recomendações gramaticais. Mas faça um esforço. Procure dizer sempre assim, o restante da turma, o restante da família, o restante do assunto. Sabe por quê? Porque fica bem mais elegante a sua fala. Então, repetindo, para você nunca mais se esquecer, o resto vai para o lixo. O restante é o que fica quando se retira parte do todo. É isso. Cuidado com a língua. Sou Betânia Ferreira, professora de português e de redação.
É muita doidice, Adriana.
Esse programa é incrível. Ele tem uma pauta, ele é organizado, ele é muito bem planejado. Mas tá bom, olha, o bate-papo tá bom, mas o tempo urge. E nós temos que agora encerrar o nosso programa, professora Adriana. Olha, eu quero agradecer de coração as suas palavras, a sua colocação sobre fé, que nós temos que ter nesse momento difícil, e deixar as portas abertas e o microfone ligado para as suas considerações. Valdênio, depois Adriana. Valdênio!
Bom, Rani, eu quero deixar um abraço aí, um abraço para todo mundo aí na sua casa. Aproveita o restinho de... o restinho não, você ainda vai ter mais alguns 3 ou 4 meses por aí. Né? A gente está perto, está junto. Daqui a pouco a gente vai ter uma reunião importante para fechamento de negócios, essa tecnologia disso para a gente. E eu quero agradecer mais uma vez, Adriana, pela presença aqui. Eu sei que você agendou com antecedência, só informando, a Adriana não teve antes, porque era difícil. A gente tinha lá reunião com. Ela tinha reunião com o mundo inteiro. Ela abriu um espacinho aí na agenda para conversar com a gente. Muito obrigado, Adriana. A palavra é com você.
Eu é que tenho que agradecer. Amei essa experiência. Desculpa, Valdênio. Realmente, eu gosto de fazer as coisas com antecedência e a demanda tem sido realmente muito grande. Mas podia pegar com o anzol de última hora. É que com essa pandemia realmente fica complicado. Mas, Cônsul, foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Nós colocamos à disposição também o que a gente puder fazer no grupo C, que vocês precisarem. A gente está à disposição também. É sempre pronto para servir, né? E vamos com fé,
É
né?
isso aí. Muito bem, meus amigos. É mais um sextou. Tchau, sextou. Tchau, Valdênio. Tchau, Adriana. Boa semana.
Tchau,
Bom
Cônsul.
tchau,
Tchau.
bom fim de semana para todo mundo.
Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.